este modelo de governação está esgotado. E está esgotado não por falta de tempo, mas por falta de transformação, por falta de uma visão de futuro. Assenta na gestão corrente, na resposta ao imediato, na criação sucessiva destas comissões e grupos de trabalho e planos e tudo mais que se possa inventar, que raramente alteram o funcionamento real e estrutural do Estado. Vive do anúncio e da compensação, não da reforma e da prevenção. E, portanto, Sr. Primeiro-Ministro, não consigo concluir outra coisa, senão que o Sr. Primeiro-Ministro está mais preocupado em governar para dar resposta aos títulos dos jornais e não propriamente em preparar Portugal para os desafios do presente e do futuro. Porque um modelo que promete mudança, que era o seu há 2 anos, entrega única e exclusivamente continuidade. E isso não é um modelo de futuro. É um modelo de desgaste e o país já percebeu isso. Por isso, Sr. Primeiro-Ministro, pergunto-lhe diretamente. Na última vez que nos encontramos, neste plenário, o Sr. Primeiro-Ministro solicitou a colaboração da Iniciativa Liberal. Na verdade, ano após ano, é exatamente isso que temos feito, apresentado uma visão de futuro, com firmeza e com coragem. Por isso, Sr. Primeiro-Ministro, está disposto a admitir que o seu modelo está esgotado e está ou não disponível para preparar o futuro do país? Muito obrigada.
Sr. Primeiro-Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Deputada Mariana Leitão, eu reitero a nossa disponibilidade para o diálogo, mas começar o diálogo dizendo que o nosso modelo está esgotado e que temos que, no fundo, assumir o seu, sinceramente, é um diálogo que está muito condenado, parece-me a mim. Mas vamos, apesar de tudo, ponto a ponto, estabelecer as pontes em que podemos trocar os nossos pontos de vista e contribuir para as melhores soluções. Senhora Deputada, sobre o Siresp, a informação que tenho é que finalmente o relatório estará pronto. É verdade, eu também gostava de o ter recebido já no final do ano passado. É uma equipa técnica, teve as suas vicissitudes, está aparentemente finalizado o trabalho e a nossa intenção é promovermos a reforma que se impõe para termos garantias de funcionamento em todas as circunstâncias. Relativamente às alterações no âmbito da Proteção Civil e da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, fruto das circunstâncias políticas do ano passado, a realização de eleições, e fruto também de acontecimentos de grande dimensão no verão, com os incêndios e agora com as tempestades, esse trabalho não está ainda concluído e parece-me relativamente pacífico, direi, que possamos fazê-lo após a época de incêndios, portanto, a seguir ao verão. É esse o meu calendário, porque agora vamos focar-nos nesta área, precisamente na preparação e prevenção desse período. Relativamente à continuidade e nomeações, creio que a Sra. Deputada não tem razão, mas teremos outro...
Muito obrigado, Sr. Primeiro-Ministro. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Rui Tavares para um conjunto de perguntas do livro. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, caras e caros colegas, senhoras e senhores membros do Governo, Sr. Primeiro-Ministro. O pior serviço que poderíamos prestar ao país, aos nossos concidadãos nesta hora, seja aos que estão nas galerias, aos quais saúdo, seja aos que nos estão a ouvir, seja sobretudo àqueles que perderam familiares e a quem endereço as nossas condolências, seria transformar este debate político num debate de ataques e de desrespeito. Isso da parte do LIVRE nunca o terão. Precisamos de um debate que una o país em torno de ideias concretas para ajudar as pessoas. Procurarei nestas intervenções falar em primeiro lugar da resposta e depois da recuperação e depois da reconstrução para melhor. Para gerir bem o nosso tempo, diria que as boas práticas em termos de comunicação em catástrofes, que é absolutamente essencial, dizem que o chefe de governo se deve dirigir ao país num máximo de até 6 horas após o pico da catástrofe. Senhor Primeiro-Ministro, esperou demasiado tempo para se dirigir ao país, gostaria de saber qual é a razão. O Sr. Ministro da Presidência diz que o Governo estava a aplicar um código de conduta em caso de catástrofes. Eu quero saber se há uma versão pública desse código que possa ser compartilhado connosco para que possamos perceber se a ação do Governo foi compaginável com o que o próprio Governo tinha decidido. Sr. Primeiro-Ministro, na altura do apagão, com o Sr. Ministro das Infraestruturas, tivemos um diálogo em que percebemos que um sistema de envio de SMS por sinal rádio, que está pronto, temos infraestruturas para o fazer, está dependente de burocracias, papéis e assinaturas. Já nos tinha feito falta na altura do apagão, fazia-nos falta agora, porque é que não está implementado. A Anacom confirma que pode ser implementado, muitos países o têm, porque é que Portugal não o tem. Senhor Primeiro-Ministro, Portugal deve ter um canal de rádio pública de referência para caso de catástrofe. As pessoas ligam-se à rádio nestas situações, mas dizem que escutam a publicidade, os relatos de futebol e a música do costume quando precisam de orientações práticas nas suas regiões do país. Porque é que esse canal não está designado conforme o LIVRE o propôs? Senhor Primeiro-Ministro, o LIVRE propôs uma comissão parlamentar de inquérito sobre os ensinamentos do apagão. O seu partido considerou que era extemporâneo. O Chega considerou que era um fé d'hiver. Nunca é fé d'hiver preparar o país para situações de crise. Nunca é fé d'hiver salvar vidas por antecipação. Não podemos aceitar que Portugal baixe os braços e acho que não termos uma cultura de prevenção é uma fatalidade. Não é. Portugal pode criá-la. Senhor Primeiro-Ministro, o LIVRE apresentará uma proposta para uma comissão eventual de acompanhamento em relação a esta catástrofe e quero ouvir da sua parte que o Governo apoiará esta proposta. Muito obrigado.
Senhor Primeiro-Ministro.
Muito obrigado, Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Senhor Deputado Rui Tavares. Também não posso deixar de saudar a postura que evidenciou, do ponto de vista construtivo, em podermos aprofundar o debate relativamente a esta situação e relativamente à prevenção de futuras ocorrências. Deixe-me tentar responder às questões concretas que colocou. Em primeiro lugar, é verdade, deve haver uma comunicação do Primeiro-Ministro em situações de catástrofe, e houve. Eu tive a ocasião, a catástrofe inicial, a depressão Kristin, atingiu Portugal entre as 3 e as 6 da manhã, teve o seu pico nesse período. Às 8 e meia da manhã, eu ativei com o Senhor Ministro da Presidência a nossa célula interna de crise, de acordo com o tal manual de procedimentos que nós adotámos, que não é público, por razões de segurança, por razões de compaginar uma série de elementos que carecem de reserva, mas foi ativada às 8h30 da manhã. Às 9h30 eu emiti, acabou por ser difundida às 9h47, para ser mais específico, um primeiro comunicado, eu próprio, o gabinete do Primeiro-Ministro. Depois, às 10h da manhã, o Sr. Ministro da Presidência estava no Parlamento, numa audição, e decalcou um pouco mais a informação que estava vertida precisamente nesse comunicado. E cerca das 15h30 da tarde, eu estava na Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil com o Ministro da Administração Interna para um primeiro briefing com a direção e o comando operacional da Autoridade e também com o Centro Operacional de Coordenação, que estava a funcionar ininterruptamente desde o dia anterior. Portanto, Sr. Deputado, nós estamos sempre a tempo de poder afinar procedimentos e de poder, eventualmente, corrigir uma ou outra deficiência que seja detectada. Essa, sinceramente, eu tenho sido acusado muitas vezes, e o Governo, de ter chegado tarde, de ter tido uma reação tardia. Eu considero essa crítica uma crítica injusta e injustificada. Admito que pudesse ter sido mais de outra maneira. Enfim, o comunicado foi aquilo que nos pareceu ser mais direto e com maior capacidade de difusão, e aí dá à Proteção Civil de massificar depois e de ter, no fundo, uma oportunidade de falar ao país, como de resto aconteceu. Senhor Deputado, eu estou disponível e o Governo está disponível para, precisamente no âmbito do PTRR, podermos interagir com todos os partidos políticos e, naturalmente, o LIVRE tem aí um papel também a desempenhar, para podermos aprimorar procedimentos face àquilo que aconteceu e, sobretudo, para podermos alinhar respostas que ainda não estão consolidadas, embora sejam já intenção do Governo. Por exemplo, o Sr. Deputado falou de uma ligação rádio resiliente que possa ser ativada em momentos como este. É um dos pontos que nos parece que é passível de uma execução mais rápida e mais imediata. Já tínhamos ficado com essa convicção a quando do apagão e agora não temos dúvida nenhuma que será, a par do robustecimento das nossas redes de comunicação e energia, uma diligência que tem que ser imediata. Tive a ocasião também já de referir aqui, posso reiterar, Sr. Deputado, que o Governo, logo nos primeiros dias após, creio que até no primeiro ou segundo dia após a ocorrência da primeira tempestade, decidiu, por intermédio do Sr. Ministro das Infraestruturas e Habitação, desencadear o procedimento para o levantamento do estado das infraestruturas rodoviárias e ferroviárias, nomeadamente através de pontes e obras de arte e da sua análise. Estendemos já o âmbito desse escrutínio também aos diques e, portanto, aos cursos de água. E também já decidimos, são procedimentos que estão em execução, já vinham de trás e estão agora a ser acelerados, dotar cada junta de freguesia com um gerador, um telefone Ciresp e uma ligação de comunicação por satélite. São alguns dos exemplos de medidas concretas que nós podemos tomar para tornar o país mais resiliente e com uma capacidade de resposta mais rápida perante catástrofes como esta.
Deputado Rui Tavares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, quem avisou, amigo foi. Porque o LIVRE fez o primeiro debate sobre estes temas ainda antes do apagão. E no Orçamento de Estado do ano passado apresentámos uma proposta sobre distribuição de kits de emergência em cumprimento da estratégia europeia precisamente para estas situações. O PSD votou contra, o Chega votou contra. Eu pergunto se entende agora que teria sido importante aprovar essa proposta. Se entende agora e se apoiará quando a voltarmos a apresentar no próximo Orçamento de Estado, mesmo que venha a ser um Orçamento de Estado retificativo, o qual estamos dispostos a discutir. E quem avisa, amigo é, hoje, quando lhe diz que as medidas de recuperação são insuficientes, foram anunciadas antes do comboio de tempestades, já foram atualizadas agora e vão ser atualizadas de novo, e vão criar situações de injustiças, de rancores e de ressentimentos, por abrangerem alguns conselhos e não outros, mas também não pode a decisão depois ser feita de forma arbitrária, como aqui foi dito. Tem que haver uma fórmula para a qual estamos dispostos a contribuir, em que a proporção do rendimento, do território, da população de um determinado concelho ou freguesia, essas possam ativar imediatamente medidas equivalentes à do estado de calamidade. Pergunto ao Sr. Primeiro-Ministro se está disposto a acompanhar essas medidas que o LIVRE apresentará amanhã.
Sr. Primeiro-Ministro, 55 segundos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Rui Tavares, eu não direi que o Governo está disposto a acompanhar, direi que os grupos parlamentares que apoiam o Governo estarão seguramente dispostos a analisar cada uma dessas propostas. Eu há pouco não me referi, eu próprio creio que se justifica que possa haver uma comissão eventual para o acompanhamento da execução do PTRR e, portanto, muitas das medidas que nele possam ser integradas, incluindo vindas dos partidos políticos, relativamente a uma coisa que me parece muito importante que o Sr. Deputado frisou. O alargamento de medidas de apoio tem de obedecer a um nexo de causalidade entre os danos que se pretendem reparar e ultrapassar e os eventos meteorológicos que estiveram na origem desses danos, isso parece-me óbvio, e não podem ser de facto arbitrários. Nem pode ser aqui um leilão onde cada pessoa que, ou cada agente que, no fundo, levanta a sua voz a reivindicar, a seguir vão os partidos políticos todos dar-lhe razão, ou alguns dar-lhe razão, e trazer para o universo legislativo e normativo decisões que carecem de algum amadurecimento, de um sentido não só de disponibilidade do país, mas, como disse muito bem, de justiça relativa.
Muito obrigado. Sr. Deputado Rui Tavares.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro. A verdade é que, pela complexidade, pela transversalidade, pela abrangência desta catástrofe, nós não temos exemplos históricos no nosso país, nem as cheias de 67, que foram geograficamente mais limitadas. Temos que ir séculos atrás para perceber uma catástrofe deste tipo. E, neste momento, Portugal não precisa só de recuperação, precisa de reconstruir em melhor do que aquilo que tinha. Portugal precisa de ter, como disse o Sr. Presidente da Câmara de Leiria, um plano Marshall para esta região do país. E isso não se coordena a partir de uma estrutura de missão. Tem que haver uma entidade que possa executar diretamente e que possa celebrar com os municípios programas, de contratos-programa, que permitam que as visões dos autarcas, ainda agora eleitos para aqueles municípios, sejam implementadas, que deem flexibilidade. Ontem estivemos em Coimbra, com os serviços municipalizados de transportes urbanos que salvaram pessoas e que precisam de ter uma atualização salarial porque estão a perder neste momento motoristas. Os municípios têm que poder fazer isso e têm que ter essa flexibilidade por parte do Governo. O LIVRE proporá a criação de uma entidade que tenha mais tempo para trabalhar do que a estrutura de missão e que tenha capacidade de executar diretamente fundos, sejam eles europeus ou nacionais. Evidentemente, como já disse, podemos ter que pensar num orçamento retificativo para poder ter mais apoios agora. E, acima de tudo, Portugal precisa de um programa que nós proporemos, programa Reconstruir Melhor, que nos permita reconstruir de acordo com as adaptações e mitigações para a crise climática que estamos a viver.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E agora... Ai, Sr. Primeiro-Ministro... Não tem tempo. Ai, Sra. Secretária da Mesa. Sr. Deputado Paulo Raimundo.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, nós já sabíamos Nós já sabíamos que estávamos perante um governo da propaganda, o que não sabíamos da novidade.